março. Inicialmente, meu abraço a todos, a minha saudação de paz, e eu o faço em nome também de nossa diretoria nacional, da qual faz parte o vosso pastor, nosso caro colega Moura, em nome do nosso presidente recém-eleito na última Assembleia, Assembleia do Centenário, lá em Santa Rosa, no estado gaúcho do Rio Grande do Sul, e manifesto também hoje, neste culto, digamos assim, de encerramento desses dias gloriosos, preciosos entre vós, nesse culto que encerra a nossa estada por esta vez, aqui em Maceió, eu quero manifestar de novo a minha grande alegria, juntamente com minha esposa, de poder ter chegado pela primeira vez a esta linda cidade. Já me perguntaram mais uma vez, gostou? Achou bonita a cidade? Mas quem não vai achar bonita a cidade de Maceió? Essa beleza da natureza criada por Deus. Vocês estão de parabéns. Um clima agradável. Nós estamos acostumados com muito frio no sul. Nesses dias, precisamente, muito frio. Muito frio. E até alguém telefonando para mim de lá disse assim, o senhor está dando risada, né, pastor Lima? E nós aqui quase morrendo de frio. Bem, são as coisas da vida. Foi muito gostoso ter estado com você. Nosso curso de hermenêutica, eu devo parabenizá-lo, sem dúvida, o pastor Moura e todo o rebanho, porque foi uma presença muito significativa de irmãos e irmãs interessados em aprender mais das coisas de Deus. Não se aprende tudo de uma vez, ninguém sabe tudo, a gente morre aprendendo, mas algumas coisas foram passadas para os irmãos que fizeram o curso e que Deus faça disso um instrumento, esse é o propósito, a fim de que o seu nome seja glorificado. Nós possamos ler e compreender melhor a sua palavra e, sobretudo, nos capacitarmos para transmitir isso aos outros, num mundo tão necessitado da palavra de Deus. Amém? E vamos então, sem mais delongas, como os gaúchos dizem, sem mais demora, vamos ao texto bíblico, que para esta noite, para este culto, tenho muito prazer, muita alegria no meu espírito para ler com vocês, meditar um pouquinho no Salmo de número 116, versículos 1 e 2. Livro de Salmos, preciosíssimo livro da palavra de Deus. Todos os 66 livros são muito preciosos, mas posso dizer sim, que gosto muito do livro de Salmos, como aliás gosto de toda a Bíblia. Salmo 116, versículos 1 e 2. E mesmo assentados, com muita reverência e apreço à palavra, ouçamos e leiamos este texto. Diz o salmista: eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. Posso ler de novo? Amém? Não me convenci. Agora sim. Eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele se inclinou ou inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. Escolhi e coloquei como tema para essa breve meditação as seguintes palavras: experiências de um relacionamento permanente com Deus. Querem e podem repetir comigo isso? Até para, ao voltarmos para nossa casa, o tema continuar a trabalhar em nossas mentes e corações. Experiências de um relacionamento permanente com Deus. É disso que se trata. É disso que se trata. Em cima deste texto, a vida humana, ela é constituída de muitos relacionamentos. Concordam? E se não concordassem, mesmo assim eu diria, porque é verdade. A vida humana, ela é constituída de muitos relacionamentos, dos mais diferentes tipos. Relacionamentos com os pais, entre pais e filhos e vice-versa. Relacionamento com amigos, com vizinhos, parentes, relacionamento entre os cônjuges, marido e mulher e vice-versa, e por aí afora. e sobretudo, e também, relacionamento com Deus. Levante a sua mão para cima, na vertical, relacionamento com Deus. Aliás, desse relacionamento, da saúde desse relacionamento, das boas relações, nesse contato com o nosso Deus, Criador, Sustentador e Salvador, é que dependem os demais relacionamentos em termos de saúde e bem-estar, amém? Todo problema humano começa aqui, exatamente quando o relacionamento com Deus é quebrado, está prejudicado, está doentio, não está saudável. E então, as consequências desse mau relacionamento com Deus são essas. Discordância entre o casal, discórdia na família, discórdia entre os vizinhos, discórdia, porque o segredo é esse: na vertical, ter um bom e saudável e perfeito relacionamento com nosso Deus, Criador, Sustentador e Salvador. Interessante que o salmista, com breves palavras, de uma maneira muito sucinta, mas também muito clara, ele está falando desse relacionamento com Deus. A palavra relacionamento não aparece aqui, mas ela está por trás disso. Todos nós sabemos, não precisa ser professor de português, todos nós sabemos que praticamente em todas as línguas, tanto quanto a gente saiba, as pessoas expressam os seus pensamentos, inclusive as suas ações, em três tempos fundamentais do verbo. Não é verdade? Vamos recordar o tempo de escola e lembrar um pouquinho a gramática? Faz bem. Passado. Aí eu gosto quando o povo fala com o pregador, que me conhece sabe disso. Passado, presente, futuro. Passado, que foi ontem. Presente, o aqui e agora. Futuro, que ainda está por vir. Eu repito, praticamente em todas as línguas, de um modo geral, apenas com algumas diferenças, o homem, o ser humano, expressa os seus pensamentos, expressa as suas atividades, nesses três tempos fundamentais do verbo: passado, presente e futuro. Eu digo tempos fundamentais porque depois tem os tempos compostos, né? E aí complica a vida do estudante. E é pretérito imperfeito, e é pretérito do... E mais que perfeito, e pretérito do futuro, e subjuntivo, e os estudantes levam um baile tremendo quando vão prestar um vestibular nessa parte. Deixando esse aspecto puramente gramatical, a realidade é esta: que a nossa vida está composta assim, de um passado, o que foi ontem, ela envolve o presente aqui e agora, e ela tem uma perspectiva do futuro. E a pergunta crucial é justamente esta: como tem sido o nosso relacionamento com Deus ontem, no passado, como está sendo hoje, aqui e agora, e qual será o nosso relacionamento para o futuro em relação a Deus? Pois o salmista nos responde essa pergunta. E nos responde de uma maneira poética. Os salmos eram poesia, e no seu estilo hebraico, poeta hebraico, hebreu, ele diz isso com palavras muito claras e bonitas, muito significativas, muito expressivas. E quem sabe, certamente, você e eu e cada um de nós, de alguma forma, vai se encaixar nisso. E vai começar, a partir deste exato momento, a se perguntar: como foi meu passado em relação a Deus? Como está sendo o meu presente em relação a Deus? E como há de ser o meu futuro, o dia de amanhã, em relação a Deus? Vocês percebem que é um tema fantástico. Concordam? Não estou convencido. Eu, pessoalmente, estou convencido que aqui se trata de um tema fantástico. Um tema bem humano. Um tema também, por assim dizer, com aspectos divinos. Um tema para mim, para você, para todas as idades, para todos os tempos. Porque o homem está, quem eu não quero, inserido nessa realidade. Ele foi, e ele é, e ele será. O salmista responde, eu dizia. Agora vamos explicitar um pouquinho mais isso. Com relação ao passado, qual tinha sido o relacionamento do salmista com Deus? E ele responde, e ele diz: o Senhor me ouviu, passado, no pretérito, quando eu clamei a Ele. Amém? Quer dizer que o salmista, com outras palavras, está proclamando, está dizendo que no passado ele teve sim experiências muito preciosas, significativas com esse Deus de Israel. E como é importante isso. Aliás, eu quero aplicar isso à minha própria vida e a você, meu amigo ouvinte, seja quem você for, crente ou, quem sabe, ainda não crente nos termos que nós proclamamos. Meu amigo, meu irmão, homem e mulher, jovem, adolescente, como tem sido o teu relacionamento com Deus em termos de ontem? Aprendeste desde pequeno a conhecer esse Deus? Se a resposta tua é sim, glórias a Ele. Amém? Aí eu trago, por uma questão bem prática, a importância da escola dominical. A importância de termos sido criados numa igreja, criados numa família cristã. Claro, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Você precisa se converter pessoalmente a Jesus, mesmo sendo filho de pastor e tendo sido criado numa família cristã. Mesmo assim, sem dúvida, é uma enorme bênção. É uma bênção significativa, em todos os termos, termos sido criados numa casa de crentes, numa família cristã. Se esse é o caso, levante a mão para cima e diga: muito obrigado, meu Deus. Meu pai e minha mãe me ensinaram a palavra de Deus. Meus avós me trouxeram para dentro da casa de Deus. Isso não é pouca coisa, amém? Isso ainda não é salvação, isso não é tudo, mas na verdade é um enorme, um grande, um significativo começo, um bom começo na vida de qualquer pessoa. Começar bem cedo, já na casa de Deus e nos caminhos de Deus. Eu repito, Deus não tem netos, Deus só tem filhos, mas é importante sim nascer, ser criado no contexto de uma família cristã. Vamos criar nossos filhos e nossos netos no caminho do Senhor? Vamos lhes ensinar a palavra de Deus desde os mais tenros anos de vida? Porque o salmista diz no passado: eu clamei e o Senhor ouviu o meu clamor. Aliás, convém aqui rapidamente trazer à tona as experiências pessoais desse Davi, quando era muito jovem, ainda um mancebo na linguagem, não é? Todos nós conhecemos, ele era muito jovem, e ele já teve que experimentar como esse Deus, o Deus de Israel, o Deus de Davi, era e é um Deus poderoso, e ele enfrenta um gigante, armado até os dentes, e o gigante Golias, inclusive, debochou do pequeno Davi, que veio a ele com uma, como é que se diz aqui? Nós dizemos uma funda, no estilete. Como é que vocês dizem aqui? Porque sempre a gente tem que se entender na linguagem do povo e da região. Como é que você fala aqui? Balhadeira, estilingue. Pois é. Nós dizemos lá no sul uma funda. Não é bem um bodoque, mas também usamos o bodoque. Uma forquilha e uma borracha, não é? Estamos entendidos? Sim, porque não adianta eu falar uma coisa aqui que o povo não me entende. Estamos entendidos? E o grande Golias, guerreiro filisteu, ficou escandalizado. Chegou a dizer assim: por acaso eu sou um cão que você vem a mim com esses teus negócios, esses teus varapaus? Sabe o que Davi respondeu, ainda bem jovem? Ele disse assim: você vem a mim com espada, com arco, com flecha e tudo mais, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o restante da história vocês conhecem. Ele pega o seu estilingue, e não precisa ser cientista nem físico para saber, né, que fazendo isso aqui, dando essa rebolada, evidentemente que aumenta quantas vezes mais o poder e a força do lançamento de uma pequena pedra, e o gigante daqui a pouco está derrubado, porque Deus estava do lado de Davi, e Deus conhecia, e Davi conhecia esse Deus, e sabia que esse seu Deus é o Todo-Poderoso. No Salmo 40, um dos mais lindos salmos de Davi, nesse contexto, ele diz assim: eu estava no lodo, mas eu clamei com paciência, clamei a ti e esperei no Senhor, ele diz e declara isso, e tu me tiraste do charco do lodo, e firmaste os meus pés sobre a rocha, e até colocasse nos meus lábios, na minha boca, um novo cântico. Meus irmãos, Davi tinha experiências fortíssimas e gloriosas com esse Deus de Israel. E por isso ele pode declarar e declara: ele me ouviu, e eu clamei a ele, e ele ouviu a minha súplica. Essa é a experiência de todo homem, de toda mulher, e de todo jovem, e de todo ser humano que conhece esse Deus verdadeiro. Amém? Um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que age e um Deus que faz coisas extraordinárias, porque Ele, somente Ele é Deus. E é o Todo-Poderoso, El Shaddai. Amém? É significativo, intensamente significativo, um crente poder declarar que ele tem experiências com esse Deus. E eu, nessa noite, quero estimular a você, irmão e irmã, mas também algum visitante que ainda não é crente nos termos evangélicos, e dizer a mim e a todos nós, é importantíssimo continuarmos experimentando coisas boas com Deus, porque quem faz experiências com Deus aumenta cada vez mais e para melhor o seu relacionamento com Deus, e vai experimentar todo dia de novo que esse Deus não somente é grandioso como Ele é, o Todo-Poderoso, mas é também um Deus magnânimo, um Deus bondoso e um Deus que sabe inclinar os seus ouvidos e nos ouvir. Quando ninguém nos ouve, quando ninguém nos escuta, e essa é a grande queixa de muita gente, ninguém tem tempo para mim, ninguém me escuta, ninguém me ouve, pois no meio de tantas pessoas que passam por nós e não nos escutam e não tem tempo para nos ouvir, eu lhes digo nessa noite, em nome deste Evangelho, em nome dessa palavra, Deus te ouve. Amém? E quando ninguém te der ouvidos, e ninguém parar um pouquinho para ouvir o teu clamor, este Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que ouve orações. E o salmista diz num outro texto, a ti virão os povos, ó Senhor, porque tu és um Deus que ouve orações. Você pode, nesta noite, dizer, lá no seu próprio íntimo, sim, é verdade, Deus já me ouviu muitas vezes. E todo verdadeiro cristão tem que poder dizer isso. Pobre do cristianismo, pobre cristão que não pode declarar como o salmista declara. Eu supliquei e ele me ouviu. Amém? Esta primeira, é a primeira grande experiência que eu quero ressaltar aqui, neste contexto da meditação, pensando no relacionamento de Davi com Deus no passado. Mas a vida também é um presente, presente em termos de tempo do verbo, né? É um presente, aqui e agora. Qual é o relacionamento de Davi no presente? No presente dele, claro, no seu tempo e na sua época. Ele faz uma declaração muito linda, fantástica. Ele diz assim, observe, no presente, eu amo o Senhor. Ou seja, com outras palavras, eu estou amando a Deus. Amor, amar é uma experiência muito profunda, né? É uma das experiências mais tremendas que Deus permite ao ser humano, em qualquer sentido, também no sentido puramente humano. Amar é uma experiência muito profunda, porque mexe exatamente com o mais íntimo da pessoa. Amor não se compra, amor não se vende, amor se... Eu imagino que vocês estão pensando comigo, espero que sim, né? O amor não se vende, o amor não se compra, o amor nem se transfere, na verdade, o amor se conquista. O amor se desperta. Não tem muita explicação para isso, né? Explique isso, meu caro Moura. Como é que se explica isso? O amor, ele de repente começa a nascer. Existe até aquilo que eles chamam de o amor à primeira vista. Ah, vocês estão agora comigo, ok. Vocês já estão me acompanhando. O amor à primeira vista. Olhou, bateu os olhos, pronto, despertou o amor. Às vezes é só paixão, paixonite, dura pouco. Mas é verdade. O amor, ele é gerado de alguma forma. Bateu os olhos nela um dia, nesses olhos azuis, ela é muito jovem e bonita, como ainda hoje, e meus amigos, não teve mais jeito. Essa é a realidade. Deus colocou no homem essa capacidade de amar. E não é só o amor conjugal, não. O amor sexual, não. O amor entre pessoas. O amor verdadeiro. Aquilo que a Bíblia até diz, chama na língua grega o ágape, né? O amor ágape. O amor que não é interesseiro. O amor sincero. Muito difícil falar hoje, porque tem outras complicações no mundo. Falou muito assim, esse negócio de amado, até pode trazer complicações, né? Embora que até uma linguagem bíblica, João escreve assim, amados. E nós gaúchos não estamos muito acostumados, não estávamos acostumados com isso, esse linguajar até bem pouco tempo, estranhamos um pouco, vem um crente e diz, amado, e chama teu pastor, amado. Não, tudo bem, graças a Deus por isso. É que nós lá no sul não estávamos acostumados com essa nova maneira de se expressar, porque a gente julga que esse negócio de amar
Esse negócio de amor é coisa muito séria, né? Que bom seria se todos nós pudéssemos dizer e muito mais mostrar com as ações práticas que de fato nos amamos. Mas o amor realmente é algo muito precioso. Não se compra, não se vende, não se transfere, mas de alguma forma ele vem à tona e aparece. Que coisa preciosíssima um ser humano pecador, com todos os seus defeitos, com todas as suas maldades, de repente poder dizer: Senhor, eu te amo. Amém? Eu lhes digo com toda a convicção que se nesta noite cada um de nós, e todos nós pudermos dizer com toda a convicção e com sinceridade e honestidade: Deus, Senhor, eu te amo, então somos as pessoas mais felizes do mundo. Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas já é aquilo que Ele ensinou. Eu não digo exigir, não se pode exigir amor, mas pediu. Porque o amor nasce. E o amor pode até definhar e acabar, mas deve crescer e multiplicar-se pela graça e bondade do próprio Senhor, que é amor. Amém? Davi declara: eu amo o Senhor. Está no verbo, no tempo presente, aqui e agora. Sim, porque muitas pessoas no passado até amaram Jesus, não sei se amaram mesmo, mas pelo menos de alguma forma demonstraram isso. Muita gente declarou no passado que amava a Deus. A pergunta crucial hoje, aqui e agora, é exatamente essa: e hoje? E aqui? E agora? Eu amo o Senhor? Foi a pergunta crucial que Jesus fez para o seu querido apóstolo Pedro. Tendo negado Jesus 3 vezes vergonhosamente, após a ressurreição, o Senhor o reabilita 3 vezes, e a pergunta foi exatamente esta, e sempre a mesma e repetitiva: Simão Pedro, tu me amas? Claro que ele levou um choque, mas respondeu: eu te amo. Pela segunda vez: Simão Pedro, tu me amas? E tu me amas mais do que estes, porque ele tinha prometido, não é? Com toda a força que ele tinha nas suas palavras e no seu impetuoso gênio, ele dissera para Jesus: se todos te abandonarem, eu fico contigo. Pedida boa, né? Só que falhou. E Jesus não deixa por menos e faz ainda uma terceira pergunta, e a mesma pergunta. Às vezes, e muitas vezes, Deus é repetitivo, né? Ele tinha negado 3 vezes, precisava 3 vezes ser reabilitado. E pela terceira vez, e aí foi um choque muito tremendo, foi algo contundente, como se diz, né? Jesus pergunta pela terceira vez: Simão Pedro, tu me amas mesmo? E aí o texto diz, com toda a clareza, Pedro se entristeceu. Ele ficou chocado com isso. E ele respondeu assim, observe a resposta de Pedro: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Com isso estava dizendo: tu sabes que eu falhei. Tu sabes que eu dei, não é, uma falseada muito grande, nem vou usar outra expressão mais popular, que eu não sou muito dessas coisas, né? Mas pisei, pronto, você já sabe o que eu quero dizer, né? Tu sabes, Senhor, que eu dei uma falseada muito grande. Tu sabes de todas as coisas. Ah, meus amigos, não há como esconder. Nós somos falhos. E certamente, eu e todos nós, nesta noite, teremos que confessar diante desse Deus grande e amoroso, que alguma vez falhamos. Tínhamos prometido, tínhamos dito perante o pastor e perante a assembleia da igreja: vou ser fiel até o fim. Tínhamos prometido no dia do nosso batismo, não sei se vocês fazem isso aqui no norte, no nordeste, mas no sul, fomos ensinados a perguntar a todos os candidatos ao batismo, aos batizantes, naquela hora da profissão de fé, pastor Moura, nós perguntávamos assim, ainda perguntamos ainda, eu pergunto: por quanto tempo você quer servir a Jesus? E claro, o batizando diz, com toda alegria: sempre, para sempre, porque esse é o bom propósito. E Pedro tinha prometido: se todos te negarem, se todos se deixarem, eu não te abandono, eu fico contigo. Mas tinha falhado. Pela terceira vez Jesus pergunta: tu me amas? E aí Pedro sentiu o drama. Mesmo assim ele responde: tu sabes que eu te amo. É essa dialética, se é que posso usar essa palavra. É mais do que dialética. É essa complexidade do ser humano. É esta questão muito séria de que nós fazemos votos, nós prometemos e na nossa miserabilidade humana não conseguimos cumpri-los à risca. Ainda bem que Deus é misericordioso. Levante a sua mão para o céu.
Agradeça a Deus pela misericórdia dele. E considerando a sinceridade, no fundo do seu coração, era verdade. Mesmo falseando, e mesmo tendo num momento muito claro, especificamente claro, solene até, mas também tremendo, dramático e trágico, Pedro falhou. Mesmo assim, Jesus reconheceu que no fundo do coração havia desejo neste apóstolo Pedro de ser um amante de Jesus, se posso falar assim, de amar a Jesus e andar com Jesus. O Senhor conhece o interior do nosso coração. O Senhor conhece o teu interior. E que bom que é assim. Ele conhece os teus bons propósitos e sabe se lá no fundo, no âmago do teu coração, realmente tu queres amá-lo, em que pesem todas as dificuldades e até mesmo todas as falseadas que eu, você e nós todos possamos dar. O importante é no final poder declarar: eu te amo. Amém? E olha, se eu tivesse mais tempo, e por mim iria até meia-noite, não vou fazer, nunca faço isso, eu ainda traria alguns exemplos dramáticos ao longo da história da igreja. Mas eu lembro especialmente um dos grandes, ilustres líderes do anabatismo, dos anabatistas, precursores dos batistas, não é? No século XVII, na Alemanha, ninguém menos do que Balthasar Hubmaier, grande personagem dos crentes anabatistas, precursores dos batistas no século XVI na Alemanha. Ah, que homem fiel, mas falseou. E por causa da pressão e da perseguição, umas duas vezes ele negou Jesus, tal qual Pedro. Mas na terceira vez ele foi fiel, não negou o seu mestre, ficou firme e foi parar na fogueira e foi queimado vivo. É um dos mártires dos anabatistas do século XVI na Alemanha. Sua esposa, 3 dias depois, foi jogada no rio com uma pedra grande ao pescoço. Mas finalmente foi fiel. Os alemães têm um velho provérbio que diz assim, um antigo provérbio que diz assim, em alemão: Ende gut, alles gut. Fim bom, tudo bom. Louvado seja o Senhor. É bom começar bem, muito bom começar bem. Melhor ainda é terminar bem. Se começamos bem e terminamos bem, ótimo. Mas se começamos mal e terminamos bem, louvado seja o nome do Senhor. A questão crucial é essa. Será que hoje, aqui e agora, eu posso dizer: Senhor, apesar de tudo, tu sabes que eu te amo? E Deus quer ouvir essa declaração. Essa declaração de amor é uma coisa que agrada a Deus. De certo modo, devemos fazê-lo todos os dias de novo. Não é só a esposa ou o esposo que gosta de ouvir: eu te amo. E nos últimos anos até fomos ensinados por uma questão até de sugestões, e boas sugestões, de aconselhamento e tudo mais, que o esposo diga para a esposa várias vezes por dia ou por semana, e sempre diga de novo: eu te amo. Bom, pode ficar inflacionado também, né? De tanto dizer isso, de repente fica uma inflação de eu te amo, porque amor não se prova só com palavras, amor se prova com as atitudes. Mas eu acho que agrada muito a Deus quando seus filhos sempre de novo dizem: eu te amo. Mas que não seja só de palavras, que seja amor verdadeiro. Apesar de tudo, meu Senhor, apesar de todas as minhas faltas, apesar de todas as minhas debilidades, tu sabes de tudo, eu não posso te esconder. Sabes também, Senhor, que do fundo do meu coração eu ainda posso dizer: eu te amo. Nesta noite eu quero lhe perguntar, amigo, irmão, irmã, eu quero lhe perguntar com toda objetividade e com toda clareza: você pode hoje dizer de novo para Jesus: eu te amo? Se você puder dizer isso, você é feliz. Não há coisa que mais agrade ao Senhor. Na verdade, é tudo o que Ele exige, é tudo o que Ele quer, é tudo o que Ele requer, é tudo o que Ele pede de nós. Eu repito, o amor não se vende, não se compra e nem se transfere, mas amor se gera. E glórias sejam dadas ao nome do Senhor, que Ele tem poder de fazer brotar em nossos corações um verdadeiro amor para com Ele. O salmista diz: eu hoje, aqui e agora, no tempo presente, eu te amo. Vejam bem, passado relacionado com Deus
e presente relacionado com Deus. Pode haver coisa melhor? Mas tem ainda um terceiro aspecto. E o futuro? E o futuro? E o tempo no futuro? E amanhã? Como será o meu relacionamento amanhã com Deus? Qual será a minha posição? Qual será a minha postura em relação a Deus no dia de amanhã? Nos dias que estão por vir, que não conhecemos? O futuro, o desconhecido futuro, o futuro que nos inquieta, que nos perturba, que nos dá dor de cabeça, que nos dá dor de barriga e tudo mais. A preocupação. Fale com o médico. Fale com o psicólogo. Fale consigo mesmo. Não precisa ser nem psicólogo nem médico, sabeis? As preocupações do dia de amanhã. Com filhos, com a própria vida, com as finanças. O dia de amanhã, incógnito, desconhecido e às vezes nos assusta. Essa questão é tão séria, mas ela é tão séria mesmo, que algumas pessoas vivem todos os dias buscando em algum lugar, e em lugares errados, a resposta para o futuro. Não é verdade? É fantasia do pregador? Não é verdade. E as pessoas vão aos búzios, e vão às cartomantes, e vão... Vocês sabem como as pessoas buscam respostas para um futuro ainda desconhecido. Buscam em lugares errados, junto a pessoas erradas, quando na verdade Deus diz assim: quereis saber as coisas futuras? Falem comigo. Nenhum crente precisa se desesperar. Nenhum crente precisa perder a cabeça e dar um tiro no ouvido ou na testa ou no coração. Porque crentes, verdadeiramente crentes, sabem, devem saber e podem saber que o futuro dele está nas mãos do Senhor. Agora é muito importante a postura que eu quero assumir em relação a Deus, nesse relacionamento com Deus, para o dia de amanhã. Aqui, e não é filosofia, não é filosofar, não são elucubrações de um pregador ou de um filósofo, não, aqui são questões muito reais e práticas, que mil coisas, mil flechas do inimigo, mil fatores querem nos pressionar e nos pressionam para que amanhã a gente se afaste. A própria preocupação em si já é um grande fator que pode nos cortar a visão e nos tirar desse relacionamento. A pura ansiedade. Talvez mais do que ansiedade. Porque ansiedade, diz os psicólogos, eu não sou psicólogo, apenas sou pregador, pastor, mas os psicólogos dizem que ansiedade é aquela preocupação doentia, patológica, se diz assim, né? Que a pessoa nem sabe realmente por que ela está ansiosa. Não sabe. Se pergunta para um ansioso, não para um idoso, que sou eu, mas pergunta para um ansioso, por que você está tão ansioso? Geralmente não sabe responder por quê. Não sabe dar um motivo, não é verdade? A ansiedade é algo que começa a preocupar tanto, pressionar tanto o ser humano, que ele não sabe, a pessoa não sabe se definir. Mas, afinal de contas, por que eu estou assim? Seja como for, a própria ansiedade, a própria preocupação em si, ela pode nos afastar de um bom relacionamento com Deus. É tremendamente importante que eu possa assumir essa postura como o salmista assumiu. O que ele diz a respeito do futuro? Ele diz assim, recordando: no passado Deus me ouviu. Diga isso comigo. No presente eu te amo. E no futuro? Ah, ele diz aqui: invocá-lo-ei, invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver, por toda a minha vida invocarei o nome do Senhor. Isso quer dizer, traduzindo, interpretando hermeneuticamente para nós esse texto, ele está dizendo assim: amanhã, no dia de amanhã, no futuro, Senhor, eu continuarei ao teu lado, porque tu também continuarás comigo. Amanhã, Senhor, a minha postura e o meu propósito é não negar o teu nome, eu vou continuar invocando o teu nome. Ao invés de invocar mil outros deuses, como era o costume e a prática religiosa de todos os seus vizinhos pagãos, ele diz: eu fico com o Senhor. Amém? Aconteça o que acontecer. E se amanhã eu não tiver tanta saúde? E se amanhã me faltar alguma coisa materialmente? E se amanhã, pelo menos do ponto de vista humano, algumas coisas não correrem tão bem? O salmista tem esse propósito: eu continuarei invocando o nome do Senhor. Mais uma vez, traduzindo com as nossas palavras e para as nossas realidades hoje: eu ficarei com o meu Deus. Amém? Amanhã eu também quero amanhecer com o meu Deus. O meu futuro está nas mãos dele, e é deste mesmo salmista, e eu logo aqui encerro, essas palavras tão bonitas. Ele diz assim, depende da tradução, as traduções são diversas, como aprendemos esses dias, mas o sentido é esse. Ele diz assim nos seus bonitos salmos: os meus dias estão nas tuas mãos. Ele diz assim. Outras traduções dizem, é a mesma mensagem: o meu tempo está nas tuas mãos. É a mesma mensagem. Seja como for, aconteça o que acontecer, os meus dias, a minha vida, o meu tempo, os meus anos estão nas tuas mãos. Ou seja, e logo concluindo, um relacionamento permanente com Deus, no passado, no presente e no futuro. Pode haver uma vida mais feliz do que essa? Pode haver uma vida mais abençoada do que essa? No passado com Deus, no presente com Deus e no futuro com Deus. Se o teu passado não foi com Deus, hoje, glórias sejam dadas ao Senhor, Ele pode limpar o teu passado. Ele pode transformar o teu passado, até porque o sangue de Jesus apaga todo o mal passado e nos coloca dentro de um presente abençoado e glorioso com Ele. Se o teu presente não está sendo tão bom, eu quero animá-lo e estimulá-lo para que você se prenda a este Deus, o Deus de Davi, o Deus de Israel, para que tu possas declarar: eu te amo, Senhor. Isso talvez seja feito com uma certa fraqueza, na fragilidade humana, e mesmo assim vale, porque Deus dá muita importância a essa declaração. E se o teu futuro, de fato, do ponto de vista da tua entrega e da tua confiança nesse Deus, se o teu futuro está nesses termos: eu fico contigo, Senhor, e louvarei teu nome para sempre, então, realmente, somos as pessoas mais felizada do mundo. Que Deus te abençoe. Que o teu passado, que o teu presente e que o teu futuro sempre estejam intimamente, constantemente, permanentemente e felizmente sempre, sempre relacionados a esse Deus. Fiquemos em pé um minutinho. Meu coração está cheio de coisas boas. Mas eu até tenho ensinado anos e anos no seminário: saiba começar e saiba concluir. Alguém disse no seminário há muitos anos atrás, meu velho professor: deixe o povo com um pouquinho de fome e eles voltarão para comer de novo. E é verdade, pastor. Agora a questão é essa: como está o nosso relacionamento com esse Deus? Talvez nessa noite, possivelmente sim, alguém ou alguns queiram e possam dizer: meu Deus, tu sabes que o meu passado não foi tão bom assim, mas ele está também nas tuas mãos. O meu presente é teu e eu quero me dedicar a ti mais uma vez. E o meu futuro, especialmente, eu coloco nas tuas mãos. E quero ficar não despreocupado nesse sentido assim de nenhum interesse mais. Não, mas quero ficar descansado, porque tu sabes cuidar de tudo isso, do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Se você tem esse desejo, porque também percebe a necessidade de declarar a Deus essas coisas e pedir a Ele: Senhor, me ajuda, me fortalece, eu quero ficar contigo. Eu quero convidá-lo para, sem nenhum acanhamento, você deixar o seu lugar, chegar aqui à frente, que eu vou orar com você um pouquinho. Nós vamos orar juntos. Entregue, quem sabe, de novo ou pela primeira vez, toda a sua vida, todo o seu passado, o seu presente e o seu futuro nas mãos desse grande Deus, o Deus de Davi, o Deus dos crentes. E você verá que não é conversa fiada de um pregador, é uma coisa simplesmente maravilhosa. Venha em nome de Jesus e para Jesus. Pode deixar o seu lugar e chegar aqui e nós vamos orar juntos. Quem é o primeiro, a primeira, quem serão os primeiros? Pode vir. Mesmo você sendo crente e percebendo que precisa dizer isso de novo a Jesus. Precisa reintegrar, ou seja, entregar de novo todas as suas preocupações, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, para que esse relacionamento com Deus seja perfeito, mais que perfeito. Tem mais alguém? não se sinta acanhado e também não se sinta pressionado pelo convite, pelo apelo. Faça isso com o seu coração aberto e percebendo como eu preciso, de novo, declarar ao meu Deus o meu amor por ele e pedir também que ele esteja tomando conta disso. Tem mais alguém em nome de Jesus? Pode vir. Haverá alguém neste culto que pela primeira vez vai declarar isso a Jesus e quer fazê-lo e dizer, meu Deus, ouvindo a tua palavra, eu também quero a partir de hoje poder dizer e vou dizer, eu te amo, porque te aceito e a ti entrego a minha vida e toda a minha vida, com todo o meu passado, com o meu presente e com o futuro. Tudo te pertence. Haverá alguém? Eu quero ser, inclusive, agora bem mais explícito. Você que está bastante preocupado com a sua família, com o seu filho, com o seu neto, com o seu parente. Você que está, quem sabe, até perdendo alguma noite de sono em seu mano, preocupado. Como é que vai ser o futuro? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, pai, mãe, vem aqui para orar comigo e eu quero orar contigo. E traze essas tuas preocupações para o colo, para as mãos desse grande Deus. Isso não é fantasia, não. É a realidade da vida. Estás preocupado, estudos dos teus filhos, trabalho para os teus filhos, como é que será a vida aqui para frente? É o exame na faculdade, é a entrada na universidade, é o teu trabalho que, quem sabe, não está rendendo tão bem, é a tua vida profissional. Você está esperando uma promoção, está preocupado, alguém passou na tua frente, quem sabe até com um pouco de injustiça, também isso é verdade. Então, nesse momento, e glórias a Deus por isso, nós podemos entregar todas estas questões ao Pai. Você acredita nisso? Eu acredito, claro. Eu acredito, senão não estaria pregando. E Deus vai cuidar. Passado, o presente e o futuro, num relacionamento permanente com Deus. Nada vai quebrar isso. Nada deve quebrar isso. Amém?